Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira, dia 5 de outubro de 2020. Para darmos início aos trabalhos, solicito a vereadora professora Geli que faça a aferição do quórum.
Vereador Pastor Elias, vereador Fernando, vereador Eliner, vereador Lizê José Borges, vereador Jean Carlos, vereadora professora Geli, vereadora Thaís, vereador presidente. Qual é a suficiência, presidente?
Obrigado, vereadora professora Geli. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito a vereadora Eliner Rosa que faça a leitura do texto bíblico.
O Senhor se lembra sempre da aliança. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor. Elas merecem todo o amor e admiração. Suas obras são verdade e são justiça. Seus preceitos, todos eles, são estáveis, confirmados para sempre e pelos séculos realizados na verdade e retidão. Enviou libertação para o seu povo, confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito. Permaneça eternamente o seu louvor. Salmo 110.
Obrigado, vereadora Helena Rosa. Na sequência, solicito a vereadora Thaís Souza que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondência e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 63ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 30 dias do mês de setembro de 2020, às 8h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Wederson Lopes, Luiz Lacerda e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências e encaminhadas às comissões. Projeto de Decreto Legislativo 116 de 2020, de autoria do vereador Fernando Paiva, que concede o título de cidadão anapolino ao senhor Johnny Alessandro Parreira de Paiva e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 117 de 2020, de autoria do vereador Fernando Paiva, que concede o título de cidadão anapolino ao senhor Fábio Alves Ribeiro e dá outras providências. Usou a palavra o vereador Lélio Varenga. A sessão foi suspensa para entrega de moção de aplauso aos policiais da 31ª Companhia de Polícia Militar por iniciativa do vereador Lélio Varenga. Usou a palavra ainda a vereadora Thaís Souza. Grande expediente. Usaram a palavra os vereadores João Feitosa, Wederson Lopes e Pastor Elias. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constataram o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores João Feitosa, Pastor Elias Ferreira, Luiz Lacerda e Wederson Lopes. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 110 de 2020, de autoria do vereador Jean Carlos, que concede título de cidadão anapolino ao Dr. Marterlin Camarço Lima e dá outras providências. Aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de apelo e de requerimentos. Comunicações, usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira e João da Luz. Sem nada mais tratar, o senhor presidente cerrou a sessão e convocou outra para o dia 5 de outubro, horário regimental. E também solicitou aos pares que permanecessem no plenário para a sessão especial para apresentação de relatório de gestão fiscal do Poder Executivo Municipal. Não há correspondências a ser lidas e não há em projetos a ser encaminhados, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Dando início ao pequeno expediente, convido o primeiro orador, que fará uso da palavra por até 5 minutos, vereador Lizier José Borges.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra e passo a cumprimentá-lo. Cumprimento demais pares aqui presentes, cumprimento a imprensa e todos aqueles que nos ouvem e nos assistem. Hoje é um dia muito especial para a sociedade de São Vicente de Paulo. instituição não governamental que presta serviço de extraordinária relevância no país todo e particularmente em Anápolis. Já falei aqui nessa tribuna recentemente sobre as obras, as ampliações, as adequações do materno-infantil, que vai duplicar a disponibilidade SUS de exames por imagem aqui no nosso município. Então, essa é apenas uma das obras. Nós temos o asilo também, e atendemos lá várias pessoas também, todos de família carente. Mas hoje, em especial, nós estamos aqui para homenagear o lar infantil Frederico Ozanam, que da mesma forma presta um serviço de extraordinária necessidade ali para aquela região ali do Novo Paraíso, São Joaquim, isso já hoje comemorando 40 anos. Meu pai José Borges, que está aqui conosco, pôs mãos às obras lá. Eu, oportunamente, ainda jovem, morava fora nessa época, mas tive a oportunidade de estar lá acompanhando meu pai nessas obras, porque as obras da Sociedade São Vicente de Paulo são feitas assim, com muita dificuldade, pastor Elias. É feito com recursos próprios, né, com luta, com desempenho, em ritmo de mutirão, né, aquilo lá foi construído há 40 anos atrás. Lá pensava-se em fazer lá um albergue para receber visitantes, mas posteriormente notaram a necessidade maior que seria de utilizar aquilo ali para dar oportunidade às mães de prestarem serviço fora de casa, né, para complementar a renda doméstica. Então, isso aí foi feito já lá naquela época, pensando nisso aí. E hoje nós temos uma creche de altíssima qualidade, talvez, em termos de estrutura, a melhor da cidade. Ampla, bem elaborada, e isso aí foi feito. Eu tive orgulho, né, tive orgulho de estar presente, ser o diretor da instituição, quando ela completou seus 30 anos. Há 10 anos atrás, eu era o presidente da instituição. E de lá para cá, muita coisa foi executada. Hoje nós temos lá um ambiente muito adequado, muito saudável. E, assim, nós podemos dizer com convicção, né, se não a melhor, uma das melhores instituições, um dos melhores SEI do município de Anápolis. E estão aqui presentes os diretores, né, o presidente da obra, né, Osair Rodrigues da Cunha, o nosso presidente metropolitano, que a sociedade tem toda uma estrutura administrativa aqui no município e no país também, o Reginaldo Lima Soares, que também acompanha aqui, o nosso conselheiro Sancler Lopes de Souza, e um dos fundadores da creche, meu pai, José Borges. E, senhor presidente, com a sua anuência, gostaria de convocá-los para aqui à frente, para que receba desta casa a justa homenagem. Então, por gentileza, meus amigos, meus parentes, cheguem até aqui à frente para que nós possamos prestar essa homenagem. Sancler, Zé Borges, por gentileza.
Cumprimentar seu Zé Borges, agradecer pela presença aqui, também ex-vereador desta casa, também os representantes aqui do Lar Infantil, na pessoa do seu Antônio Frederico Ozanam, que recebe aqui, desta casa, um certificado, uma homenagem singela, mas de reconhecimento pelo trabalho prestado ali naquela associação. Passo o quadro aqui ao vereador Lisier José Borges, para que ele possa fazer a entrega.
Segura aí,
como é que o senhor está?
Tudo bem.
A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador Lisier José Borges ao Lar Infantil Antônio Frederico Ozanam e a toda a direção, funcionários, voluntários dessa entidade, em comemoração aos seus 40 anos de fundação e pelos relevantes serviços prestados na assistência às famílias e às crianças carentes no município. Anápolis, 5 de outubro de 2020. Assina o vereador, autor da homenagem, Lisier José Borges, vereador Leandro Ribeiro, presidente. somente reforçando que é exatamente hoje, né, o aniversário da instituição. Hoje nós já tivemos lá uma missa, né, como não poderia deixar de ser, e uma pequena comemoração. E aqui estamos complementando com essa honraria pela Câmara Municipal. Obrigado a todos.
Não temos mais inscritos no pequeno expediente. De imediato, estamos abrindo o grande expediente, convidando o primeiro orador, vereador João da Luz.
Presidente. Bom dia a todos. Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar a mesa diretora na pessoa do vereador Domingos de Paula. Cumprimentar todos os vereadores presentes. Cumprimentar o senhor José Borges, uma pessoa referência na nossa cidade de Anápolis. Um ex-vereador aqui da Câmara que fez um grande serviço aqui na nossa cidade como vereador e nós temos a honra hoje de estar homenageando, viu, senhor José Borges? Deus possa abençoar o senhor sempre. E o legado foi passado para o vereador Lisier, que representa muito bem a cidade de Anápolis aqui nessa casa. Parabéns pela homenagem justa. Eu queria só cumprimentar todos os internautas que nos acompanham, cumprimentar também os ouvintes das rádios Rádio Manchester, e dizer que eu fui interpelado por vários moradores na nossa cidade, inclusive reclamando pela falta de água. Infelizmente, nós vamos passar por um momento de turbulência novamente e a falta de água realmente ela perturba e atrapalha a vida de muitas pessoas. Faltar energia é uma coisa, a pessoa até supera, mas faltar água, infelizmente, a falta da água, ela causa um transtorno na vida das pessoas, porque a água é vida. Nós estamos vivendo agora, em alguns bairros, em alguns setores, pessoas reclamando de estar sem a água 4 dias. Eu acho que isso é inadmissível. Nós temos uma distribuidora de água que leva dinheiro a rodo para o estado de Goiás e ela precisa sim fazer os investimentos o quanto antes, tem um compromisso de fazer o reservatório e nós não estamos vendo essa movimentação. Eu queria até propor uma ideia, foi uma sugestão, viu, vereador Jean Carlos? Foi uma sugestão de um consumidor de água, que ele ficou tão nervoso que ele me ligou, registrando a reclamação, porque ele liga para Saneago, a Saneago não dá um retorno. Liga para os órgãos que são responsáveis de fiscalizar, não dá o retorno, que é a agência Goiana de Regulação. E ele me ligou, nervoso, certo? E com razão, porque com a falta da água, como que a pessoa vai ter vida? E ele deu uma ideia, eu acho que essa ideia, nós aqui da Câmara de Vereadores, os vereadores, nós podemos sim implementar essa ideia. Qual que é a ideia? Ele falou que em São Paulo, em algumas cidades, e até Minas Gerais, em algumas cidades, a Câmara de Vereadores desses municípios, João Feitosa, eles aprovaram uma lei, e essa lei, ela diz o seguinte: quando falta água, por exemplo, o sistema tem um problema, a gente sabe que um sistema de distribuição de água, a qualquer momento, ele pode ter sim um problema técnico. Mas quando existe o problema da falta de água, qual que foi a obrigação que a Câmara criou para a distribuidora de água? Que ela é obrigada, de uma forma ou de outra, a abastecer os moradores. Como? Com caminhão-pipa.
Uma parte.
Entendeu? Se você pega e coloca ali, por exemplo, um período que vai faltar água, ela já sabe que isso vai acontecer. O que que ela tem que providenciar? Ela tem que providenciar o abastecimento de uma forma ou de outra. O que não pode é o consumidor ficar lá esperando pela água e essa água não chegar e levar 3 dias sem essa água. Então a gente criar uma obrigação para a distribuidora de água, para ela, se vai faltar água, ela tem uma previsão. Passou essa previsão, ela tem que ir lá com o caminhão-pipa e abastecer. Vereador Jean Castro, por favor.
Obrigado, vereador João. Oportuna e necessária a sua fala nessa manhã, que de fato é um clamor de vários moradores de diversos bairros. Tenho certeza, não apenas ao senhor, a mim, mas todos os outros colegas. E o senhor tocou no ponto fundamental: o direito consagrado, né, condicionamento de acesso ao saneamento, e isso envolve o abastecimento de água. E eu tenho aqui uma situação, inclusive, que eu apelei aqui, inclusive, à nossa gerente, a Saniac Tânia, para disponibilizar um caminhão-pipa aos moradores do Bom Sucesso. Eu não tive sequer uma resposta, nem que negativa. Então, o senhor está com toda a razão, é necessário criar uma obrigação, inclusive, quem sabe, na inserção de uma cláusula contratual, do novo modelo contratual, porque, de fato, nesse período, se tem a deficiência do abastecimento, que faça pelo menos, disponibilize pelo menos para amenizar o sofrimento um caminhão-pipa. Estou com o senhor, vamos elaborar algum dispositivo nesse sentido, para que realmente possamos criar uma alternativa de amenizar dificuldades. Como o senhor bem disse, a água não dá para esperar, espera a energia, mas a água é complicado realmente. Não tem como ver as pessoas sofrendo e nos clamando pela, né, socorro. Devo a palavra.
Vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. Eu quero parabenizar Vossa Excelência como presidente do consumidor, e a gente também faz parte também, de realmente a gente está vendo isso daí. Tem que ter, sim, uma organização por falta por parte da Saneag, principalmente nesse período de seca. Ela sabe quando vai desligar as bombas, ela tem que já prevenir e abastecer o consumidor, né? Então eu parabenizo Vossa Excelência. Nós temos que realmente bater firme nessa condição, porque ficar sem água dentro de casa não é fácil, não. Deu uma palavra, obrigado.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Obrigado, vereador João Feitosa. Nós estamos recebendo agora reclamações de vários bairros da cidade. E as pessoas, elas estão reclamando, e com razão. Nós vamos agora, em breve, apresentar um projeto de lei que cria essa obrigatoriedade, essa obrigação para Saneag. Faltou, tipo o seguinte, 10 horas, certo? 10 horas sem um abastecimento, ela tem que providenciar de alguma forma, ou com caminhão-pipa. O que ela não pode é deixar o consumidor sem a água, porque não justifica a pessoa pagar tão caro por um serviço e o serviço ser péssimo, a qualidade do serviço ser péssimo. A Saneago, nós já chegamos ao limite de acolher os serviços dessa empresa, uma empresa que não presta um serviço de qualidade. Então eu quero deixar registrada essa reclamação dos consumidores da nossa cidade de Anápolis, e nós vamos preparar esse projeto-lei o quanto antes para criar essa obrigação para a Saneago. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador inscrito, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente, Leandro Ribeiro. Vou retirar a máscara, que o nosso pastor Valdir fez a higienização aqui. Quero aqui nesta manhã, senhor presidente, fazendo uso do grande expediente, cumprimentar aqui nossos nobres colegas, vereadores nesta casa, cumprimento aqui aos nossos ouvintes através aí da Rádio Manchester, através também da TV Web, os meios de comunicações existentes aqui nesta casa. Senhor presidente Leandro Ribeiro, que bom poder revê-lo aqui hoje nesta manhã, dia 5 de outubro de 2020. Amém. Hoje nós vamos falar sobre duas águas. A água que o povo quer beber e não tem direito, e a água que não pode beber, que muitos estão bebendo e está dando problema. Não são todos. Quero ainda, senhor presidente, no uso da minha fala aqui na tribuna, como eu não gosto de usar a tribuna aqui sem documento, eu só vim com documento, porque eu acho que a responsabilidade nossa é muito grande quando fazemos uso aqui da tribuna, e tem que ser. Em primeiro lugar, eu quero comunicar a população nossa ali da minha região. Porque ontem, meu colega, vereador Domingos de Paulo, o senhor mora na mesma região do que eu. Ontem, pela 38ª vez, eu fui convidado novamente às 18h30 para comparecer ali no reservatório do bairro de Lourdes. É sabedor que eu moro, professora Geli, há 30 anos, no mesmo local. Aliás, 4 eu tive que mudar aqui para o Bom Sucesso, devido a um convite do saudoso pastor Zé Brandão Porto para trabalhar com ele. E depois retornei para minha casa, onde eu estou até hoje, graças a Deus, e tenho uma convivência muito boa com meus vizinhos. Mas a minha situação, senhor presidente, quero informar o senhor que a gente lida de todas as maneiras para não chegar ao que nós chegamos, ao ponto que chegamos. É de conhecimento de Vossa Excelência e de todos os vereadores do que nós estamos vivendo. Aqui eu parabenizo o João da Luz, que trouxe a fala na tribuna a respeito da Saneago. Mas eu lutei de todas as formas, senhor presidente, para que isso não chegasse a esse ponto. Eu trago em minhas mãos uma cópia da ata que nós realizamos aqui nesta Casa de Leis, de uma das audiências a que nós começamos, teve começo, meio e fim, no dia 18 de outubro de 2019. Está aqui a assinatura dos vereadores que compareceram, aonde nós convidamos aqui o presidente da Saneago, doutor Ricardo Suavinski, a gerente aqui da cidade de Anápolis, da Saneago, a doutora Tânia Valeriano, de quem eu respeito, e todas as autoridades que nós pudemos convidar, que estiveram presentes, Vossa Excelência presidiu aqui a audiência. Mas em todas as falas, senhor presidente, que o presidente da Saneago disse aqui, está tudo inverso. Essa cópia desta ata que eu entreguei na mão do nosso desembargador do estado de Goiás, doutor Marcos da Costa Ferreira, que nós fechamos a audiência, eu entreguei na mão dele pedindo providência, nós levamos a todas as autoridades competentes. Mas agora, senhor presidente, antes de entrar na questão adianta, eu vou refletir o que eu estou passando. Comuniquei ao presidente da Saneago, doutor Ricardo Suavinski, no dia 26 de agosto, via ofício de número 0128/2020. Olha aqui, a par de cumprimentar, dirijo a Vossa Senhoria a fim de comunicar a situação do desperdício de água no centro de reservação do bairro de Lourdes, do sistema Piancó, em Anápolis, localizado na rua Quilombo, quadra 1, lote 17, Jardim Palmares, Anápolis, Goiás. Constantemente ocorre descarga de água, e não obstante, os moradores reclamam que, em razão da falta de segurança, há usuário de droga que invade o local do consumo de entorpecente em cima dos reservatórios, ameaçando jogar veneno dentro dos reservatórios. Senhor presidente, eu queria a atenção do senhor. Após esse fato, eu comuniquei à promotora de justiça, Sandra Mara Garbellini, no ofício 0134/2020, relatei a mesma situação. Aqui não é recado de ninguém, não. Eu moro lá e presencio há mais de 10 anos o desperdício de água que sai do reservatório que vem do Piancó, dois reservatórios, sai na rua Quilombo, vai para Princesa Isabel e vai para BR. Mas não obstante, como legislador nessa cidade, eu tive que procurar a Polícia Civil. Registrei o BO de número 165-2968, pedindo a providência nessa questão do desperdício de água, senhor presidente. É o cúmulo do absurdo que nós estamos vivendo na cidade de Anápolis. Eu queria chegar aqui e falar outras coisas diferentes. Mas, infelizmente, nós somos levados a esse ponto. E não obstante, a nossa diretora me passou as mensagens no celular que se ela não rever a situação, vou ser obrigado a denunciar ela também por calúnia e difamação. Uma pessoa que eu defendo tanto, porque, na verdade, ela é somente gerente aqui nessa região. Eu já disse aqui junto com ela, na audiência, falei junto com ela. Ela serve de saco de pancada. Ela não tem condições de resolver nada aqui na cidade de Anápolis.
Uma parte, vereador.
Ô, vereador, vou pedir desculpa. Meu assunto aqui, eu tinha que ter 3 períodos, mas depois o senhor falar...
A gente fala pela ordem.
Obrigado. Então, meu presidente, isso é muito triste. E eu queria pedir aqui, senhor presidente, pedir ao nosso Poder Executivo, porque foi assinado esse contrato, está nas minhas mãos. E por tudo que já aconteceu, eu tenho uma fala do promotor de justiça aqui na ata, aonde o doutor Paulo Martorini, promotor aqui na cidade de Anápolis e em Goiânia, ele falou na sua fala, deixou bem claro na sua fala, senhor presidente, porque ele é um promotor que é da defesa do consumidor, como eu também faço parte da Comissão do Consumidor como vice-presidente. Nas palavras do promotor, ele disse aqui, ó. Cumprimentou todos os presentes. E no seu relato final, ele disse assim. É inadmissível assinar um contrato com esta empresa, a Saneago, sem ter um termo de ajuste e conduta, com um começo, meio e fim. Eu estou com o contrato em mão, não vi. E eu acho que é preciso, senhor presidente, para não ficar só em cima da responsabilidade do Poder Executivo e desta casa, é preciso que o nosso Poder Executivo convoque o presidente da Saneago para vir falar sobre o que ele disse na audiência e que nós não estamos vendo nada disso acontecer, senhor presidente. Bairro aqui, ó, eu recebi mais de 30 reclamações, 6 dias sem água, 4 dias sem água, e a água desperdiçando perto da minha casa há mais de 10 anos. Todos os dias a água sai tratada e vai pela rua fora e vai sair na BR. E eu sou obrigado a chamar a polícia, denunciar na polícia, para achar alguém para fechar a torneira. Nós chegamos ao cúmulo do absurdo. O cúmulo do absurdo. Eu só não aceito nenhum de Vossa Excelência dizer que isso aqui é discurso eleitoreiro, porque desde 2017 que eu entrei nessa casa, aqui tem vereador de muitos pleitos passados que é vem falando a mesma coisa. Eu tenho um documento em mão, isso é o cúmulo do absurdo. E por tudo que nós estamos vendo dentro do relato do novo marco regulatório, nós já temos coisas suficientes para interromper o contrato com essa Saneago e ver o que vai fazer, porque tudo que foi prometido até hoje não saiu nada. Não saiu nada. E é muito triste você ver uma mãe de família ligar para você com 6 dias faltando água. Não tem água para beber, não tem nada para fazer, é difícil. E falando sobre a outra água, que o passarinho não bebe, é que nós estamos chegando, batendo o recorde de 90 mortes de acidente de trânsito aqui dentro de Anápolis. E a água não é da Saneago não, senhor presidente. É a água que o passarinho não bebe. Essa é que o povo não podia beber e muitos estão bebendo e acontecendo os fatos aqui dentro da nossa cidade. Portanto, senhor presidente, vou pedir ao senhor que já me inscreva pela ordem, porque eu tenho outro assunto para falar. É sobre essa outra água que o passarinho não bebe. É da manguaça, da cachaça. É isso que eu vou falar depois da outra água. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Vai, já vai.
Bom dia, presidente, bom dia a todos, vereador, que a gente possa ter aí uma boa semana. Cumprimentar você que está ouvindo a sessão aí na sua casa, pela Rádio Manchester, você que nos acompanha praticamente todos os dias que tem sessão aqui na Câmara, pela TV Câmara, você que é um ouvinte assíduo e acompanha tudo aqui que acontece aqui no Poder Legislativo. E quando chega esse período que a população anapolina vem sofrendo há muitos anos, tem diminuído muito, mas antigamente sofria bem mais. E a gente vê algumas falas na tribuna aqui que é até engraçada, senhor presidente. E você que acompanha a sessão, no decorrer da minha fala aqui, você vai entender. O vereador Pastor Elias, o senhor recentemente, o senhor fazia parte do PSDB. O senhor trabalhou um período lá com o governo Marconi Perillo. Verdade, não é, pastor? E o senhor sabe da luta aqui nessa casa, não do vereador Domingo, não do vereador Pastor Elias, de todos os vereadores, eu acho que já tem mais de 20 anos. Até do ex-prefeito, que foi vereador, que já encheu um ônibus de gente aqui, foi para Goiânia para brigar, para poder resolver o problema da água. Depois teve a gestão durante 8 anos aí, também não conseguiu.
Fantástico, vereador.
Depois a senhora fala, vereador. Agora tá, eu vou falar aqui, senão a senhora tira meu raciocínio. E quando o senhor sobe aqui na tribuna, vereador, e traz uma pastinha para poder falar sobre a Saneago, se o senhor realmente for buscar a documentação, o senhor sobe aqui é com as 4 pessoas trazendo mala e mais mala de documento, pedido de todos os vereadores que já passou aqui há mais de 5, 6, 7 legislaturas aqui nessa casa, que já fez pedido para poder resolver o problema da água na cidade de Anápolis. E aqui é todos vereador, tanto faz o masculino como faz o feminino, todas as vereadoras também lutou e luta para poder resolver o problema da água. O outro vereador subiu aqui, que é o vereador João da Luz, falou sobre o problema da água. Inclusive, ele é do mesmo partido do governador, que é o DEM. Quer dizer, ele, melhor do que todos nós aqui, o DEM tem 3 vereadores, eles têm mais acesso a ir até o governador, ele tem mais acesso a ir até o secretário, ele tem mais acesso a ir ao presidente da Saneago. Não quer dizer que nós não temos esse acesso, nós também temos. Mas quando o cara chega, ó, eu sou do mesmo partido do governador, inclusive eu represento o governador lá na Câmara, aí o cara vem aqui, em vez de trazer aquilo que a população quer ouvir, que é solução, não tem. Mas o senhor trouxe aqui na tribuna uma coisa que foi aprovada aqui na Câmara Municipal, aprovada pelos vereadores, que nós, anapolino, vamos ter a oportunidade de resolver esse problema da água, que é o contrato de produção que foi elaborado e foi assinado e foi feito nesse ano. Se esse contrato tivesse sido feito lá atrás, há 15, 20 anos atrás, hoje nós tínhamos o nosso reservatório. Porque nesse novo contrato aí, prevê a construção da barragem para poder atender a população de Anápolis. E quando eu falo isso aqui, população, eu falo que eu sou morador de bairro também. Na minha casa falta água. E como é que falta água? Se você não tiver o reservatório, falta água mesmo. A água acaba, você não tem o reservatório, falta água. E é isso que acontece na cidade de Anápolis. Nós temos poço artesiano, nós temos reservatório d'água, que é caixa d'água, aonde o pastor Elias foi lá e fez um vídeo que está vazando água, descendo ali, saindo na BR. É verdade, pastor. Mas o que é que acontece? Chega um ponto que essa captação d'água não tem um reservatório grande, que é uma barragem, para atender a cidade de Anápolis. E aí, às vezes as pessoas falam, ah, mas o prefeito diz que ia municipalizar a água na cidade de Anápolis. Não temos condição de fazer isso, não. Quem tem que fazer isso? Essa empresa que tem um patrimônio tem condição de fazer um investimento pesado. Não fazia, pastor Elias, porque não tinha assinado um contrato de produção igual tem hoje. Esse contrato foi feito agora recentemente. O senhor estava aqui, fez parte da discussão, o senhor participou. Só que isso aí não é feito da noite para o dia, não. Antigamente faltava muito mais. Muito, muito mais. Hoje ainda está faltando. Isso aí, o vereador Domingos sabe, o vereador Egeri sabe, o vereador presidente Leandro sabe, o prefeito sabe, todos nós, anapolinos, sabemos. E só vai ter um fim o dia que fizer o reservatório da nossa cidade. Enquanto não tiver reservatório, vereador Léo Valenga, não vai ter um fim. Então, assim, a gente subir aqui na tribuna e jogar para a galera, nossa, aí é fácil demais. Principalmente no período eleitoral. Mas subir aqui na tribuna e ter coragem de falar a verdade, não é para qualquer um, não. Você sabe por quê? Porque amanhã o pessoal da rede social fala, ó, fulano está falando isso. Mas não pode ter mentira. Você que está ouvindo a sessão aí, toda vez que eu subir na tribuna aqui, eu vou falar a verdade, eu não posso mentir para você. Nós vamos passar por dificuldade ainda, não só esse ano, vai passar por dificuldade o ano que vem também. Enquanto não construir o nosso reservatório, vai ter, sim, falta d'água na cidade de Anápolis. Não da maneira que tinha antigamente, porque muitos e muitos bairros hoje têm o reservatório e o reservatório está atendendo paliativamente a população. Eu não vou poder ceder uma parte para o senhor, porque tem dois vereadores que pediu a parte e eu não dei. Então eu não posso ser deselegante com eles. Então aqui a minha fala na tribuna aqui, a população anapolina, que nós aqui do Poder Legislativo, principalmente eu, votei a favor sim. Novo projeto, porque nesse projeto a principal discussão que eu fiz foi que incluísse a barragem da cidade de Anápolis para não faltar água para nós, anapolinos. Eu falo não é para você, não é para nós, porque eu sou morador daqui da cidade de Anápolis. Eu moro ali no bairro de Lourdes. Então eu creio que muito em breve vai resolver. Tivemos muito tempo a resolver e não resolveu. Não teve coragem de fazer o contrato para poder construir a barragem, para poder atender a nossa cidade. E aqui, presidente, faltando um minuto e meio para terminar minha fala, eu quero mudar o assunto. Eu quero aqui cumprimentar o secretário de Obras, Francisco, o secretário de Meio Ambiente, Fabrício, porque a gente tinha elaborado um projeto da construção da Praça do Bairro de Lourdes. E sexta-feira, esse projeto começou a ser executado. Depois de mais de 50 anos, pessoal brigando aqui, demanda da vereadora Geli, outros vereadores nessa casa, demanda minha, e não começou e nem fazia a Praça do Bairro de Lourdes. E agora, nessa gestão do prefeito Roberto Naves, começou a executar, vereador Pastor Elias, a praça ali em volta do feirão coberto do Bairro de Lourdes. É um projeto bonito. Um projeto aonde vai atender, vereador João Feitosa, o senhor que já pediu aqui também, vereador João da Luz, nós que é morador daquela região, há muito tempo e vinha pedindo essa demanda. A vereadora Gelina, no pleito passado, tentou de todas as formas, porque o seu partido estava no governo e não conseguiu. Mas agora, vereadora, começou lá a Praça do Bairro de Lourdes, eu creio que até no começo do ano que vem vai ser entregue à população. Não sei quem vai estar aqui na Câmara Municipal ou quem vai estar na Prefeitura. Mas se Deus quiser, as pessoas que estiver aqui na Câmara Municipal e estiver ali na prefeitura, vai ter o prazer de entregar uma obra de qualidade para poder atender a região leste, com a grande praça em volta do Feirão Coberto ali do bairro de Lourdes, que é um sonho antigo. Eu tenho 46 anos. Quando era criança, ia para o JK, para poder brincar na praça do JK. Eu não tive a oportunidade de brincar ali na praça do bairro de Lourdes. Mas quem sabe, os meus netos vão fazer isso. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Vou conceder a Vossa Excelência um minuto de réplica.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar o meu colega, vereador Domingos de Paula, e só recitar ele. Eu não estou citando aqui de governo passado, que água passada não toca moinho. Nós todos nós fizemos. Mas eu queria que o senhor providenciasse, procurasse uma cópia da ata. Eu estou dizendo é que o presidente atual está escrito, gravado o que ele falou. Prometeu que faria a mudança, que não faltaria água. Então, se ele falou, ele tem que cumprir com o que ele falou. E a empresa não é outra empresa, é a Saneago. E é ele que tem que falar, que é ele que é o presidente. Não adianta nós ficar discutindo essa questão aqui. Então, dos 100 poços de água furados em Anápolis, artesiano está nas minhas mãos, documento oficial, só 17 deu água. E eu nunca vi falar que poço artesiano dá conta de abastecer uma cidade com 400 mil habitantes. Viu? Então, documento, está na minha mão, gravado, registrado, e nós já temos elementos suficientes para poder interromper essa questão do contrato com o novo marco regulatório, porque o povo já não aguenta mais sofrer. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Tréplica ao vereador Domingos Paulo.
Pastor Elias, aí agora eu quero me dirigir ao senhor e a você que está nos ouvindo da seguinte forma. Reservatório não constrói da noite para o dia, não. Investimento de 100 milhões, 50 milhões, não consegue da noite para o dia. E aí as pessoas que estão nos ouvindo, e o senhor sabe muito bem disso, nós precisamos de tempo. Quando a gente fala de passado, tem que ter. É igual daqui a 5 anos. Se nós não tivéssemos feito esse projeto, assinar esse contrato para futuramente a cidade de Anápolis ter reservatório, a discussão seria o mesmo. Então precisa, sim, de falar do passado. O passado, ele é o nosso presente. Então eu creio que esse novo contrato que a Saneago assinou com a cidade de Anápolis futuramente vai resolver, sim, a nossa demanda. Então precisamos de falar assim, porque se tivesse feito esse investimento há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, hoje, com certeza, não estaria faltando água nas nossas casas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Jean Carlos.
Não tem como vocês fazerem ler errado, não, rapaz.
Uau. Bom dia, senhoras e senhores, presidente Leandro, demais colegas, ouvintes da Rádio Manchester, assinantes da TV Web, Canal 10, e todos que nos acompanham nessa sessão ordinária, segunda-feira, 5 de outubro de 2020. Queria apenas, nesta manhã, nobres colegas, relembrar aqui, vereador Lério, a promulgação da Constituição Federal de 1988, a Constituição denominada Constituição Cidadã, que prevê, dentre tantos direitos e deveres, o direito à saúde, ao saneamento, aos direitos sociais, e um livro, né, a Carta Magna Brasileira, que discorre aqui sobre todos os poderes constituídos, sobre a organização social também da sociedade, e que faz a previsão de tantos direitos e deveres da nossa sociedade. Queria então relembrar que a Constituição é um livro que todos os parlamentares devem conhecer. Nós temos hoje mais de centenas de candidatos a vereador na cidade de Anápolis, em tantos outros municípios, né, dos 5 mil e tantos municípios do Brasil. Então, este é o livro que, né, todos nós devemos ter do nosso lado para conhecer profundamente e nos guiar dia a dia. Existem uma série de conflitos, muitas vezes no âmbito parlamentar, em torno de entendimento da constitucionalidade e inconstitucionalidade de projetos, e aqui, na Carta Magna, é que nós encontramos a resposta, e muitas vezes, mesmo diante dela, gera-se uma série de entendimentos divergentes. Por isso até que no âmbito judiciário, nós temos as chamadas ações diretas de inconstitucionalidade e às vezes até de constitucionalidade. Nós temos hoje, vereadores, mais de 110 emendas à Constituição. Nossa, que é a Constituição de 88, essa que é a Constituição mais complexa e com mais um maior número de artigos. E que, portanto, além de todo esse texto abrangente, possuímos hoje mais de 110 emendas. Então quero clamar, lembrar, ressaltar a importância da Constituição de 88, apesar de tantas alterações, certamente nos trouxe fundamentos tão importantes a serem observados pelos poderes, pelos titulares dos poderes, seja do Executivo, Legislativo, Judiciário. E hoje, 32 anos após a Constituição, da promulgação da Constituição de 88, faça esse destaque, sobretudo aqui nessa Casa de Leis, como tantas outras que tem diariamente que se guiar pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do Município, pelo regimento interno de cada Poder Legislativo. Queria ressaltar a importância e dizer que nós precisamos sempre estar atentos, vereador Lisier, ao que de fato é disposto da Constituição. E sabemos que muitas situações estão apenas escritas, que requer ainda um cumprimento, vereador Léo, na íntegra. Vemos agora há pouco o debate sobre a questão da água, que muitos municípios, e através até mesmo dos estados, sofrem ainda com essa dificuldade. Queria pedir, presidente, garantir essa minha fala, por favor, para que não perdesse aqui o raciocínio na tribuna. Muitas situações, previsões constitucionais que ainda sofrem dificuldade no dia a dia, na prática, vereador Tério Júnior. O direito à ordem econômica, ao livre concorrência, o senhor que é um defensor dessa questão do desenvolvimento econômico, e certamente tantos outros que ainda se esbarram no dia a dia na dificuldade da garantia daquilo que está escrito para a realidade. Vimos há pouco a discussão da questão do abastecimento, que tanto é uma questão de saúde, vereador Lélio, que está inclusive disposto num artigo do direito à saúde, o direito ao saneamento básico. Então, dentre esses e tantos outros requisitos, o direito à segurança, o direito à saúde, o direito à livre concorrência, ao mercado livre, tantas as coisas, tantos direitos das minorias, precisamos estar atentos e sermos defensor, vereador Pastor Elias, da Constituição Federal e no sentido de que possamos, além de aperfeiçoá-la, garantir de fato o cumprimento na íntegra daquilo que está disposto em todo o seu arcabouço jurídico. Nós que somos legisladores municipais, certamente deputados estaduais, federais, senadores, que precisamos diariamente manusear e buscar na Constituição, além daqueles operadores de direito, advogados, promotores, juízes, diariamente socorrer a esse livro tão complexo, abrangente, mas que certamente tão importante para a nação brasileira, para os direitos da cidadania e para a garantia dos direitos fundamentais da sociedade. Então hoje, 32 anos da promulgação da Constituição, pensamos que todos possam de fato conhecer da Constituição e que nossa sociedade possa cada vez mais se amadurecer para fazer cumprir todos os seus dispositivos, não apenas na letra escrita da lei, mas de fato no dia a dia da sociedade, dos direitos e garantias de cada cidadão. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Não havendo mais inscrito no grande expediente, cerramos o espaço do grande expediente e registro aqui a presença de Valderi Aires, conhecido como Valderi Davan, candidato a vereador na cidade de Gurupi pelo Cidadania. Seja bem-vindo. Também sua filha Lívia Aires, coordenadora de campanha, seu Valderi, que veio aqui buscar o projeto de lei de autoria do vereador João da Luz, aprovado por esta casa, que trata a questão de entrada de ar pelo hidrômetro da Saneago. Então, o senhor Valderi veio atrás desse projeto aqui. Seja muito bem-vindo, leve à cidade de Gurupi o nosso apreço. Muito obrigado pela presença. Na sequência, encerro o espaço do grande expediente. Solicito o vereador Ederson Lopes que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Teles Júnior, vereador Pastor Elias, vereador Luzimar Silva, vereadora professora Geli, vereador Eline Rosa, vereador Lélio Alvarenga, vereador Lisier Zé Borges, vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador João Feitosa, vereador Américo Ferreira, vereador Fernando Paiva, vereador João da Luz, vereador Domingos, vereador Leandro Ribeiro e vereador Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já passo a palavra pela liderança do PSD ao vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem aqui do PSD, eu só quero recitar uma frase aqui que o nosso presidente Ricardo Swawinski disse na sua palavra. Está escrito na ata, gravado em CD, aonde ele disse que ele teria um plano de emergência rápido, teria um intermediário e outro a longo prazo. O que nós estamos recorrendo aqui, senhor presidente, é que ele, como presidente da Saneago, mostre qual que é o rápido. Ele diz que indiferente, porque na questão da criação do reservatório, eu já disse isso aqui várias vezes nessa tribuna. Enquanto não fizer este reservatório, nós vamos ter essa dificuldade sim. Porque na questão dos 46 bairros, que agora já diminuiu, que era ligada à questão da Codega no Daia, lá era para ter 20 poços artesianos perfurados. Só furaram, me parece, 8. Ficou 12 para trás. Na questão aqui dos poços artesianos, ele confiou, senhor presidente, foi nos 100 poços artesianos que a Saneago já havia furado desde 2018, mas não tinha interligado. Só quando foi fazer a interligação, só 17 que deu água. Então, eu peço a Vossa Excelência e comunico a todos aqui, gente, eu estou lutando agora por uma causa, é para fechar a água que está desperdiçando. E eu não consigo. Não consigo. É um grito de socorro. Eu vejo a água escorrer, dá para cuidar de 30 bairros, aquele tanto de água que vai embora. Você é obrigado a chamar a Polícia Civil para poder arrumar um para fechar a torneira, que eu não sei onde é que está essa torneira. É isso que eu estou pedindo. Ainda vem a gerente me desafiar e falar coisas imorais para mim. Ela vai ter que se haver lá com a justiça, porque eu estou atrás de uma coisa que está cuidando dos nossos anapolinos, que é a água. Que é a água. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança do Executivo, vereador Jackson Charles.
Presidente Leandro, eu cheguei, estava resolvendo um problema e estou vendo essa discussão politiqueira. Essa que é verdade. Pastor Elias insiste em falar de um assunto e dizendo que, pelo amor de Deus, vamos resolver, não dá para ficar mais assim, eu estou vendo escorrer na rua. É engraçado essa fala do vereador. O vereador era do PSDB, o governo era do PSDB. A água jorrava na rua a vida inteira. A indignação da gerente saneada, com certeza, está ligado na omissão do vereador durante o mandato dele, que era do PSDB, que aí tinha cobrado o governador dele, que não fez patavina nenhuma, e que agora nós estamos fazendo, e quer que resolva o problema da noite para o dia, não tem como. Tinha que ter começado a resolver lá no governo do PSDB, 8 anos, 12 anos de governo, 12, e nada foi feito. Nós, acabou de dizer aí, a quantidade de poços estão sendo implantados, o contrato de programa está em pleno vapor, os investimentos estão acontecendo, correto? E esses problemas cotidianos, causados inclusive nessa semana, por questão de fogo que queimou a estação elétrica, que também já foi motivo de crítica do vereador Jackson aqui, há 6, 7 anos atrás, que é o quê? É aquilo que nós estamos falando, que é A construção do nosso reservatório, que é o quê? Que é a implantação de geradores. Eu implorei geradores lá no gabinete do governador, junto com todos os vereadores presentes. Estava lá o vereador Lizier, vereador Jean, que estavam na gestão. Vereador Angeli, que mais aqui? O vereador Ederson. Todos os vereadores foram comigo no gabinete do governador, do PSDB, e não resolveu. Então agora está sendo resolvido. E nós não podemos pegar isso como bandeira para poder fazer politicagem no momento inoportuno.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Registrando a presença do vereador Pedro Mariano no plenário, vou conceder uma réplica a Vossa Excelência.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só respondendo ao meu colega, não estou questionando aqui agora em si a falta de água, senhor presidente. Eu estou pedindo socorro porque você vai pelos canais certos. Eu já enviei uns 30 ofícios para o presidente da Saniago. Não adianta eu ir atrás do Marcon, do Zé Eto, porque vocês não fez, não fez. Há um ditado que quem casa com viúva carrega os filhos. Então eu estou atrás do presidente. Vamos fechar a água, está desperdiçando. Não resolveu. Primeiro falei com a Tânia, não resolveu. Falei com ele, não resolveu. Agora fui no Ministério Público, ela está respondendo, porque ela me disse que está respondendo lá. E agora eu fui na polícia, porque não tem mais jeito. E se não der agora, senhor presidente, nós vamos atrás até do Papa, para ver se nós fechamos essa água, que dá para cuidar de 30 bairros. É isso que eu estou pedindo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Tréplica ao vereador Jackson Charles.
E eu estou dizendo da omissão durante os 2 anos de governo que o vereador era vereador. Porque que ele não... Eu vou fazer uma pergunta aqui. Problema de água de Anápolis começou, foi agora? A falta de água, o problema com a Saniago, o desperdício de água, começou, foi agora? O vereador foi eleito em 2016. Ele ficou 2016, 2017 calado, porque o governo era dele. Agora fala. Tá certo, tem que falar mesmo. Mas devia ter falado também lá atrás. Por que não falou? Porque ficou com a boca trancada. É isso que eu estou dizendo. Então eu acho que não é momento. É momento de nós aqui. Até porque essa Casa de Leis tomou as providências cabíveis para resolver o problema. E esse problema, com certeza, será resolvido. Eu não tenho dúvida disso.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Mais uma vez agradecendo a presença do senhor Valderi Aires, senhor Valderi Davante, candidato a vereador da cidade de Gurupi, está levando aí o projeto aprovado por esta casa de retenção de ar no hidrômetro da Saneago. Espero que o senhor tenha êxito lá nessa jornada, nesse projeto do senhor, e consiga colocar esse projeto também lá na cidade de Gurupi para beneficiar milhares de pessoas. Muito obrigado pela presença. Tenha um bom retorno e leve o nosso apreço lá à cidade de Gurupi. Valeu? Obrigado. Na sequência, convido vereador Lélio Varenga pela liderança do PSC. Antes do vereador Lélio Varenga falar, quero justificar a ausência do vereador Valdete Fernandes, que se encontra internado com um probleminha de saúde. Também de vereador Mauro Severiano, que está fazendo seu trabalho em casa, modelo home office. Agora sim, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Também não poderia deixar passar em branco essa data tão importante para todos nós brasileiros. Há 32 anos era promulgada a nossa Constituinte, a Constituinte onde muitos políticos dali debruçaram-se vários meses, muitas tentativas. Nós nos lembramos muito bem do senhor Constituinte, o deputado, o saudoso deputado Ulisses Guimarães, que tanto batalhou para que aquela Constituinte pudesse ser promulgada. Então, há 32 anos atrás, eu me lembro muito bem como foi a alegria do povo brasileiro poder contemplar um momento ímpar na vida de todos nós, cidadãos. É pela Constituinte que tudo está nos assegurado, nossos direitos e também as nossas obrigações. Ali é um livro mais completo, um manual onde nós podemos encontrar todas as respostas para nossas dificuldades e também para nossos direitos. Então, a todos nós, cidadãos brasileiros, que possamos olhar com gratidão, mas acima de tudo, com muito orgulho, por uma Constituição elaborada em cima das necessidades, dos sonhos e dos anseios do povo brasileiro. Então eu quero aqui cumprimentar o povo brasileiro, né, que tanto sonha, que luta, que busca e que acredita em dias melhores. Parabéns ao povo brasileiro, parabéns à Constituinte de 88. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, pela liderança do PT, vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, com relação ao problema da água, nós sabemos que é um problema muito, há muito tempo realmente, existente aqui na cidade. Como o vereador Domingos falou na tribuna, o então prefeito da cidade, também vereador por essa casa, deputado hoje, deputado Antônio Gomide, ele muito lutou em relação a esse problema da água. E levando pessoas mesmo, fazendo as reivindicações, e também como prefeito, dentro do programa de gestão, houve grandes avanços, inclusive a construção de alguns reservatórios, como o reservatório do bairro de Lourdes, e ampliação de poços e alguns reservatórios. Mas estava preso em um contrato. Contrato esse que ainda não tinha vencido e que infelizmente foi aprovado aqui nessa casa, antecipação desse contrato, com uma promessa do hoje prefeito de municipalização. Não somos nós que estamos falando de municipalização. Quem falou em municipalização foi ele durante a campanha. E aí agora teve o contrato antecipado, infelizmente com o apoio dessa casa, sem o nosso voto, inclusive sem o voto do então vereador na época, Antônio Gomide. Com relação à Praça do Bairro de Luz, eu fico muito feliz de ter iniciado, vereador. Mesmo porque nós lutamos sim, sempre lutamos por benefícios lá no Bairro de Luz. E benefícios chegaram lá, como os dois CMEs, como a ampliação do posto de saúde e tantos outros benefícios que chegou naquele setor que o senhor sabia que era a reivindicação de muitos anos. E a praça não chegou, mas quando eu tornei vereadora, eu consegui duas emendas do deputado federal Rubens Ottoni no valor de R$500 mil para poder construir aquela praça lá. E essas emendas foram utilizadas em outro setor e é lógico que é a prerrogativa do prefeito, mas eu fico muito feliz de saber que agora está sendo construída, que cada governo tem o seu tempo, sem dúvida alguma. Portanto, estou muito feliz dessa construção, que é uma reivindicação nossa realmente de muito tempo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, passa a palavra à liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Eu quero só contribuir com a fala da vereadora Geli, quando ela menciona que essa Casa de Leis autorizou a assinatura do contrato de programa. E aí eu quero cumprimentar os vereadores que autorizaram. Mas vale ressaltar que, embora tenha sido assinado agora, nós apenas alteramos uma lei que foi aprovada pelo governo do Partido dos Trabalhadores. Que, inclusive, esse contrato já deveria ter sido assinado lá atrás no governo do Partido dos Trabalhadores. E que só não foi assinado porque... aí eu quero aqui cumprimentar o prefeito Gomide, que é meu amigo pessoal, porque ele... A forma com que estava sendo naquela época, o serviço não seria feito pelo governo em si, por uma empresa que estava respondendo questionamentos na justiça, e ele achou por bem não assinar o contrato, que foi, se não me engano, foi a Odebrecht. Mas esse contrato já era para estar assinado desde aquela época. A ideia de assinar o contrato e renovar isso aí, não foi desse governo, não. Esse governo apenas alterou, melhorou, deu garantia para o município para que nós não prorrogássemos o contrato, e sim fizéssemos um contrato de programa que era diferente do primeiro contrato, que se a Saneago, ou melhor, se o Estado de Goiás não cumprir com aquilo que está dentro do contrato de programa, automaticamente o contrato é desfeito. Então, não existe contrato de mais 20 anos, 30 anos, absolutamente. Existe um contrato de programa que, na medida, a cada 5 anos, se ele não cumprir com o contrato, ele é rescindido automaticamente. Diferente do contrato que iria ser assinado lá atrás, que, pela graça de Deus, não foi assinado, porque a forma aplicada naquela época não era a melhor forma. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Concordar aqui com a fala da professora Geli, quando ela fala dos investimentos que foi levado. Verdade, professor, inclusive que o projeto da creche foi um projeto meu, foi executado depois. A reforma da unidade de saúde lá do bairro de Lourdes também. E agora, nesse governo, já tornamos ampliar e estender o horário até 10 da noite. E em relação à praça, os 500 mil que a senhora falou que veio de emenda, a obra da Praça do Ferão do bairro de Lourdes vai ficar em torno de R$1.600.000 para poder fazer um complexo poliesportivo ali para atender a população. Igual recentemente nós fizemos ali uma demanda antiga que a senhora tentou e não conseguiu em relação à Escola João Américo. A gente fez lá agora muro, calçada e a quadra, né? Mas assim, nós vereador aqui na Câmara, a gente faz o trabalho realmente para poder atender todas as regiões de Anápolis. Inclusive, esse final de semana eu estava ali na Grande Jara e fui abordado, vereador Américo, em relação àquela arena poliesportiva lá, ali do Jandaia, do Adriana, né? As pessoas cumprimentando, não só o vereador Américo, que é morador da região, mas todos os vereadores nessa casa aqui, que a gente faz um trabalho aqui em conjunto. Aqui não tem nenhuma andorinha voando sozinho. Tudo que a gente faz, né, vereador presidente Leandro Ribeiro, é um trabalho em conjunto. Igual foi anunciado aqui, na prestação de contas, na entrevista do prefeito Alberto, mais uma arena poliesportiva para a região do Recanto Sol, arena poliesportiva, vereador Pastor Elias, para o Tropical, ali do lado da creche vai ter. Você que mora aí no Jardim Alvorada também vai ter uma arena poliesportiva e a arena poliesportiva lá do Industrial. Uma demanda que eu, o vereador Leandro Ribeiro, o vereador Ederson Lopes e o vereador Jackson Charles levamos ao prefeito Roberto junto com o vereador Luzimar e ele nos atendeu e vai estar atendendo essa região aí. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura dos projetos em pauta.
Projeto em segunda votação, projeto de emenda à lei orgânica 031/2017, autoria do vereador Jean Carlos, que acresce ao artigo 10A ao capítulo 2 do título 1 da lei orgânica do município de Anápolis. Regimento interno, artigo 96, parágrafo 1º, cumprindo o intercício de 10 dias, 2/3 de votos, votação nominal, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Projeto de lei ordinária 031/2017, de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão, em votação, votação nominal. Vereador Alfredo Landim justificou sua ausência, está em casa acompanhando a sessão e fazendo seu trabalho via computador. Américo Ferreira.
Favor.
Deusmar Japão.
Favor.
Domingos Paula.
A favor.
Pastor Elias.
Favorável.
Eliner Rosa.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Autor do projeto, vereador Jean Carlos.
Favorável.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
João da Luz.
Favorável, presidente.
Fernando Paiva.
Favorável.
Também voto favorável, vereador Lélio Alvarenga.
Favor, presidente.
Lizier José Borges.
Favor.
Luzimar Silva.
A favor.
Professora Geli.
Favor.
Mauro Severiano já justificou sua ausência. Vereador Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Tele Júnior. Valdete Fernandes já justificou. Ederson Lopes.
Favorável.
Também justificando a ausência do vice-presidente, vereador Luiz Santos Lacerda. Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com 17 votos favoráveis e unanimidade presentes, projeto aprovado em segunda votação. Palavra com o secretário.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 096/2020, vereador João da Luz, que dispõe sobre a concessão do título de cidadania napolina à senhora Helena Pinto Ferreira, da outras providências. As comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto. Em primeira e única votação, senhor presidente.
Projeto de decreto legislativo 096/2020, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão. Em votação, votação nominal. Américo Ferreira.
Favorável.
Deusmar Japão.
Favorável.
Domingos Paula.
A favor.
Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Eliner Rosa.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos. João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
João da Luz.
Favorável, presidente.
Fernando Paiva.
Favorável.
Também voto favorável. Lélio Alvarenga.
A favor, presidente.
Lisier José Borges.
A favor.
Luzimar Silva.
A favor, senhor presidente.
Vereadora professora Geli.
A favor, presidente.
Pedro Mariano.
A favor, senhor presidente.
Wederson Lopes.
Favorável, senhor presidente.
Ainda em tempo, vereador Luiz Santos Lacerda.
Favorável, presidente.
Vereador Jean Carlos.
Sim.
Favorável.
Com 18 votos favoráveis e unanimidades presentes, projeto de decreto legislativo 096/2020 está aprovado. Na sequência, passo a palavra ao vereador Wederson Lopes para que faça a leitura para votação de moções, indicações e requerimentos.
Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que requer à Secretaria Municipal de Obras realização de tapa-buraco em toda a extensão da Rua 40, no Recanto do Sol. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando limpeza e patrulhamento da área pública localizada em frente à paróquia Rosa Mística, na Rua Orion, na estrada para Miranápolis, residencial Ana Caroline. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando iluminação da Rua 140, na Vila Formosa. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando lombofaixa na Rua 25, na Vila Sul. Requerimento do vereador Luzimar Silva, solicitando serviço de instalação de quebra-mola na Rua Túlio Siqueira, Chácara Esperança, bairro Calistópolis. Vereador Luzimar Silva solicita quebra-mola na Rua 6, Residencial Morumbi. Vereador Luzimar Silva solicita quebra-mola na Avenida Principal, Setor Sul, primeira etapa. Vereador Luzimar Silva solicita serviço de poda de árvore na Rua Vianópolis, Parque Calistópolis. Requerimento do vereador Luzimar Silva solicitando serviço de poda de árvore na Rua Joaquim Carrijo, Vila Fabril. Deu uma palavra, presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Os requerimentos, moções e indicações estão em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações, já com o pastor Elias inscrito, já o convido para fazer uso da palavra.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero aqui comunicar a todos nós, moradores de Anápolis, e quero aqui também comunicar a eles do trabalho que nós fazemos com responsabilidade aqui nesta casa. Desde que fui eleito em 2016, no ano de 2017, assumimos aqui a tribuna e nós temos defendido, feito o trabalho que o vereador deva fazer, que é fiscalizar o Poder Executivo e também o seu secretariado, e a criação de leis que beneficiem a cidade. Isso nós temos feito. E quanto à questão do meu colega, que eu respeito ele totalmente, quando ele disse que eu fiquei calado 2 anos, eu digo a Vossa Excelência que por muitas vezes eu falei nessa tribuna, e aqui é tudo que a gente fala é gravado e filmado, para confirmar o que eu disse aqui, quanto à questão do saneamento, né, na questão da água. Falei e levei documentos em mão. Eu tenho cópia de ofício desde quando aqui cheguei, ao governador Marconi e ao governador José Hélio, aonde eu fiz um pedido, vários pedidos, nessa questão da Saneago, cobrando, inclusive no saneamento. Que eu moro num bairro que tem 30 anos, nós nunca teve direito a um esgoto. Está lá o meu pedido, recebi o então presidente da Saneago, Jales Fontoura, no meu gabinete, entreguei o documento na mão do Poder Executivo agora na prestação de contas, para que daqui para frente nós precisamos criar aqui a agência que fiscaliza essa empresa.
não esperar pela agência do Estado de Goiás, que é a AGR, que não dá conta, não fiscaliza nada. É isso que nós precisamos. Porque fazendo isso, eu sei que as coisas mudam e tem condição de melhorar nessa cidade. Então diga à população, não é verdade. Nunca me furtei ao meu trabalho como vereador nesta casa. E quero aqui agradecer a todos. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Na sequência, Américo Ferreira.
Senhor presidente, eu ainda em tempo quero comentar sobre esse requerimento aí, pedindo a limpeza ali daquela área ali, de frente à Igreja Rosa Mística. Justificativa é que inicia lá no dia, próximo dia 23, a festa ali daquela Igreja da Rosa Mística ali no Ana Carolina. E esse pedido veio pra gente através lá do jovem casal lá, o Luciano e a Maria, sua esposa, eles são os festeiros ali daquela igreja, e pediu para que a gente fizesse essa limpeza ali naquela área. Então a gente deixa aí o nosso pedido e espero que seja atendido o mais rápido possível, uma vez que a gente sabe que está próximo aí as chuvas, e aí já precisava que tivesse feito esse trabalho para poder evitar ali aquele poeirão ali, né, para poder ele estar instalando ali as barracas ali para fazer a festa. E aí já deixa aí o convite para todos aí estar participando daquela festa, uma vez que a gente sabe que aquela igreja, ela está em construção e é de extrema importância a participação da comunidade, da população nossa ali, para poder estar ajudando também ali na parte da construção ali daquela igreja. Só isso, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Ainda no espaço das comunicações, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero comunicar que no bairro Calistópolis estamos em festa também lá na capela Nossa Senhora Aparecida, em festa em termos, né? Porque sabemos aí, atravessando a pandemia, mas o pessoal se organizou ali, a festa iniciou no dia 2, agora recente, e vai até o dia 12. Né, dando encerramento no dia 12, temos ali a parte religiosa, com novenas, temos também a parte social, e no sistema ali, né, temos ali também sistema de drive-thru, né, ali vendendo, comercializando algumas comidas, algumas bebidas típicas aí das festividades religiosas que acontecem aí no mês de outubro. Então, a igreja do Calistópolis ali, Igreja Católica, ali do Padre Cândido, está aí fazendo ali a festividade, que é realizada todo ano, esse ano um pouco diferente, mas está sendo ali, tendo essa festividade, essa comemoração que acontece anual ali no bairro Calistópolis. Deixo a todos aí uma semana abençoada por Deus. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Espaço das comunicações ainda em aberto. Nenhum mais inscrito. Então, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, de terça-feira, dia 6 de outubro, em horário regimental. Uma semana abençoada a todos, agradecendo os ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Fiquem todos com Deus. Uma semana abençoada.